delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a
FEMAC, sua. FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir. Tá 99620-7020.
Na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Esporte amador, o futebol sul-mato-grossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito. Regional Esportes, RWR.
É impressionante como os assistentes, os bandeiras não viram a placa para...
E olha, Marcelinho invadiu na grande área, fez o cruzamento para quem vai sobrar, para o outro não vai bater. Demorou, encarou, ajeitou, bateu para o golaço! 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 Para o gol!
Comercial!
É do Comercial Noturno! Bola na rede! Bola na rede no Morenão! Explode a torcida Comercial espalhada em todo o Mato Grosso do Sul, numa jogada inacreditada pelo Marcelinho. Ele tinha três jogadores com ele, entrou na grande área, fez o cruzamento. Noturno teve dificuldade da primeira vez, amorteceu, perna esquerda que é a boa, ele ajeitou, olhou, esperou um pouquinho. No que ele esperou, ele pegou um tirambaço comprido no canto esquerdo do goleiro França, que nada pôde fazer. Aos 30 e 40 jogados e passados do segundo tempo, Noturno, Noturno, bola na rede,
Comercial,
bola na rede no Morenão. Noturno, Noturno é o nome dele. Está aberto o placar do Clássico 191, Noturno, Comercial abre o placar. Ô Ricardo Paredes, me conta aí um detalhe, me conta um detalhe do gol que só você viu, Ricardo.
Jogadaça do Comercial pela esquerda, Marcelinho foi em profundidade e lançou na grande área da equipe do Galo. O Noturno dominou, né? Zagueiros Maurício e Hilber batidos. O Noturno dominou e sapecou com a perna esquerda, uma bomba indefensável. Não deu pro França nessa. E o Vermelhinho sai na frente do Galo aqui. Comercial 1 a 0. Noturno é o nome da fera.
Fernando Blanc.
Em ritmo de carnaval, estamos chegando nessa segunda-feira, 24 de fevereiro de 2020, às 18h, mais 7 minutos, mais um Regional Esportes, abrindo o programa aí com um gol que abriu a vitória do Comercial, golaço do Noturno. Comercial venceu o Operário, Comerário 191, domingo, sábado, dia 22, melhor dizendo. E você ouviu aí esse golaço narrado pelo Cláudio Severo. E explode coração colorado. Carnaval para os comercialinos, carnaval legal, carnaval tristonho para os operarianos. Eu sou o Fernando Blanc, está entrando no ar, Regional Esporte da sua RWR. Comigo, o Dair Batimiano, toda a equipe do Cláudio Severo, também a equipe do Dair, Thiago Lopes de Faria, Ricardo Paredes, ele, João Gabriel, Hugo Cardeiro, o Roberto Miranda, Paulo Anselmo, Paulinho do Controle e o comandante Cláudio Severo junto com o Daí Batimiano. Vamos fazer a festa, final de semana com muita polêmica, a chapa tá pegando fogo, tá quente, polêmica em Campo Grande, polêmica em Aquidauana, em Costa Rica. Costa Rica se deu mal, tem gente reclamando, mas barbaridade. Tudo isso vamos falar aqui no Regional Esporte. Primeiro, boa tarde do comentarista Odair Batimiano. Olha, muita coisa hoje para se debater, para se falar. É, técnico que não volta para a coletiva, que só consegue ser entrevistado por uma emissora de TV, que é ser Cláudio. E aí, Odair, boa noite. O que você está rindo daí? Marcelo Silva?
Primeiro eu vou começar tudo de novo.
Tá.
Eu não tinha ligado o microfone.
Ah, você não ligou o microfone?
Se você falar alguma coisa, eu te mando embora.
Não, então vamos fazer o seguinte: o senhor tem um preguiçista?
É, um abraço.
Boa noite, Odair Batimiano.
Boa noite, Ricardo. Olha.
Ricardo, parece.
É a dor de cabeça. É a dor de cabeça do sábado que não passou ainda.
A minha também não. A minha tá com dor no pé também.
É, boa noite, Fernando. Boa noite aos nossos ouvintes, aos nossos colegas que ajudaram a promover esse programa hoje, né? E um abraço especial ao nosso Marcelo lá do Santo Gol, ouvinte assíduo da RWR, viu, Marcelo?
Aprenda, Marcelo.
Aprenda.
Fala igual o Blanc, RWR.
Exatamente. Chapa esquentou, né, Fernando? Esquentou em Campo Grande, esquentou não só pelo sol, pelo mormaço, mas esquentou também em Aquidauana, também lá pra cima, Chapadão.
O senhor foi citado.
Por quem?
O senhor foi ofendido.
Por quem?
Pelo coordenador da equipe.
Qual deles?
Thiago.
Pergunta se... Não vou perguntar nada.
Mas ele chamou... Sou burro.
Olha. Eu não vou escalar ele.
É verdade.
Eu não escalo ele pra quarta-feira. Quarta-feira ele tava escalado.
Tava escalado.
Tava escalado. Eu vou rever a minha escala.
Vai ver isso. É. Vamos lá.
E você sabe que o cachê na RWR é bom.
Vamos lá, então vamos. Começando daí. Vamos ver as páginas esportivas dos principais sites de esporte do Mato Grosso do Sul. O que traz essa segunda-feira? Começando lá com a Rádio Web Regional, Robson Matos é o nome do Comerário 191. Vamos para o Esporte Ágil agora. Vamos lá. Eventos esportivos do MS agitam o estado no mês de fevereiro. 26 de agosto, time amador com estrutura profissional. Vamos lá. Volta um pouquinho ali, o Dair. Lá o primeiro, isso. Segundo, passa o segundinho. Vamos lá. Tem ali a segunda bolinha, que ali atletas de MS são convocados para o Mundial de Muay Thai. É, capital seria a Liga das Nações Brasileiro e Artes Marciais. Vamos agora para a Rádio Esporte MS. Comentário tem alteração do horário. Isso aí já foi, né? Está atrasado essa matéria. Vamos lá. No Esporte MS, o Comercial vence clássico 9-1 e coloca pressão na diretoria do Operário. Daqui a pouquinho, o Daí vai comentar sobre isso junto com o Thiago Lopes de Faria. Vamos para o Gazeta MS. Aqui da ONU, nesse clube, mais 15-0, tropeços de Operário, Creque e Azulão ajudam a Águia Negra. Com gols no fim, o Comercial bate o Operário. É isso aí, as manchetes dos sites locais. Estamos começando, são 6 da tarde, mais 12 minutos. Vamos começar falando do futebol amador, né, da capital, com o Paulo Anselmo. Paulinho Anselmo é o nosso repórter do Amador, que ele fala tudo sobre o Amador, ele vem com as informações do Amador. Paulo Anselmo, muito boa noite, Paulinho.
Alô, amigos do Regional Esportes. Nessa segunda-feira de carnaval, no comando de Fernando Blanc e também aí as análises do Odair Martimiano, chegando com as informações do futebol amador. Futebol amador, a bola praticamente não parou aí, em virtude de algumas praças esportivas cancelou por causa do carnaval, as festividades, mas muita bola rolou por aí, viu, em toda Campo Grande. Mas hoje eu já começo destacando aí Campeonato Terrão em Três Lagoas, final no próximo domingo, 1º de março, grandes jogos lá em Três Lagoas com a organização do Juninho. Teremos no campo Osmar Dutra, decisão de terceiro e quarto a partir das 8 da manhã, a equipe Renier Som JM versus UDW. Decisão de terceiro e quarto. Na final, a equipe Epitácio Futebol Clube vai enfrentar aí a equipe Bob Car na grande final. O terceiro e quarto começa às 8 da manhã e a final prevista aí para 9h20 da manhã. A bola vai rolar lá na cidade de Três Lagoas, a mais ou menos aí 300 quilômetros aqui da capital. Agora voltando para Campo Grande, jogos por todos os cantos. Destacar aí a semifinal do Conjunto Buriti. No próximo domingo, dois grandes jogos. A partir das 8, a bola rola para Real Esporte, amigos do João Jacaré, vai enfrentar a equipe do Riquelme Futebol Clube. Amigos Futebol Clube enfrenta os atrasados, portanto, semifinal no Conjunto Buriti. Aí, partindo para o João Amorim. No João Amorim também, jogos, várias partidas aí, campeonato chegando na sua reta final. No Santa Felicidade, campeonato master organizado pelo Coalhada e também pelo Zói, jogos nos sábados e jogos no domingo. No sábado, a Chácara do Silvinho tomou uma sonora goleada de 7-1 para a equipe Garoli Seguros. O Misto venceu por 2-1 Amigos da Bola. A equipe Mecari Distribuidora ficou no 1-1 com TFC. No domingo, Legendários bateu o Shop Kremer por 2-1. A equipe do Atlântico venceu 4-1. A equipe do Amigos da Baixada, o Segunda Pele venceu por 4-3 o Avaex, e o Dom Antônio perdeu para a equipe ACT por placar de 3-0. Campeonatos aí, Taça Tony Gol, já conhecendo aí os classificados, foram a primeira fase se encerrando já tem aí os classificados da chave A, chave B, chave C e chave D. Portanto aí, Copa Tony Gol agora entrando aí já na sua fase mata-mata. Em breve aí traremos os confrontos, os jogos. Tony Gol aí que já está lançando o campeonato categoria livre de R$10 mil. Vem por aí futebol de qualidade lá no Alves Pereira. Tivemos também a 27ª edição do Campeonato dos Hortênsias, Jardim das Hortênsias, voltando com tudo. três jogos. O Juventus venceu por 2-1 a equipe R9, o Gerberá Jovem empatou em 0-0 com a equipe Necaxa. O Lava Jato ficou no 1-1 com a equipe Canova. Tivemos jogos, rodada no Guanandizão, no campeonato do Guanandi, organizado aí pelo Donda, no Cerro Azul, no São Conrado, no Taquaral Bosque, também rodada a todo vapor, Campo Belo, organização do Igor. São muitos os campeonatos, a gente vai repercutindo aí gradativamente por amostragem, né, por toda essa nossa capital. Logo, logo também traremos detalhes do campeonato lá da Chacra Helios Vídeo, campeonato de 11, que tem a sua final já prevista para o dia 7 de março, e com certeza aí traremos detalhes de tudo que está acontecendo em toda a nossa capital. Segue aí os amigos do Regional Esportes, eu volto a qualquer momento ou na quarta-feira com mais detalhes do futebol amador. Bom programa e um abraço.
Regional Esportes RWR.
Fernando Blanc.
Daí, Paulinho do controle, Paulinho, estamos falando do campeonato, dos campeonatos amadores que acontece em Campo Grande, e também é o Daí, tem acontecido no campeonato amador lá em Três Lagoas, grande final, dia 1º de março, no Campo Osmar Dutra, disputa o terceiro lugar às 8 da manhã, com Renierson e JM.
Renierson, JM.
UDM. Final às 9 da manhã com o Epitácio Futebol Clube Bobcar. A organização é do Juninho, lá de Três Lagoas, Juninho TL. A coordenação é do Vando Barro Ceará, Três Lagoas e Campo Grande, movimentando os seus jogos amadores, o seu futebol amador daí.
Eu sempre gosto de deixar um abraço aqui para os organizadores. Eu sei como é difícil, né? Eu já participei da organização de torneio interno de clube, já é muito difícil. Imagina você fazer uma organização onde, né, são rodadas todo dia, todo final de semana, grandes eventos. Então, parabéns lá ao Juninho, parabéns a todos os organizadores, parabéns ao Paulo Anselmo, sem dúvida nenhuma, o repórter mais bem informado, né, do nosso futebol amador. E hoje eu tive uma conversa que, por enquanto, ficou só uma pequena conversa. Mas, num futuro bem próximo, RWR transmitindo o futebol amador. O projeto já está encaminhado e encabeçado agora para uma pessoa bem...
Está no forno.
Está quase saindo. A única coisa que eu pedi é para esperar acabar
estadual.
O estadual, que a prioridade sempre é o estadual, é o profissional. Acabando, já temos algo muito, muito próximo de anunciar aos domingos de manhã na RWR, torneio Campo Grande afora.
Nossa audiência, o Franz Mendes, que está aqui em Campo Grande, falou que ela na pizzaria não foi, deu nó na gente, né, Franz Mendes? E também, quem está ouvindo lá em Garopoava, Odair?
Guarapó, meu amigo Márcio Perneta.
Por que é Perneta?
Não vou perguntar. Ô, Márcio, você tá, manda o Fernando Blanco, quer saber por que Márcio Perneta. Né, o Márcio Santos, jogador aqui do Operário, comercial, amigo meu particular. Não estudamos juntos, que ele é um ano mais velho do que eu, então ele sempre estava uma classe a mais. Né, mas estudou junto com meu irmão, passamos uma adolescência muito próxima. Um abraço, Márcio.
18h, mais 18h, mais 21 minutos. Antes de falar do estadual, tudo sobre o estadual, vamos dar uma passada nos campeonatos estaduais pelo Brasil. Quem vem com as informações do Rio de Janeiro e também do Campeonato Paulista é o nosso João Gabriel, é isso?
João Vilhauba.
Boa noite, João.
Regional Esportes RWR.
Salve, salve, Fernando. Boa noite a todos os ouvintes do Regional Esportes. Final de semana não teve só carnaval não, teve muita bola rolando aí, escondido das TVs, até porque a maioria dos jogos foi no sábado e alguns no domingo, mas jogos importantes aí, decisivos em todos os campeonatos regionais aí desse Brasilzão. Vamos primeiro aqui descer lá para Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, aonde o Grêmio deu aquela pipocada em cima do Caxias. Até porque todo mundo esperava o título do Grêmio, mas o Caxias surpreendeu com o time ali montadinho, muito bom, tecnicamente. Bateu ali o Grêmio 1-0, gol de Carlos Alberto, e joga pressão em cima do Grenal, literalmente. Até porque o Caxias já coloca o asteriscozinho na final do Campeonato Gaúcho. Já o Grêmio, enquanto o Inter, vai ter que ralar um pouquinho para poder conquistar o título desse segundo turno, para verificar se consegue uma vaga lá na final, viu? Os próximos jogos aqui é Caxias e Inter, pedreira, né, pro Internacional, no caso, e o Grêmio enfrenta um clássico em cima do Juventude. Vamos pro Campeonato Carioca rapidinho aqui, até porque o Flamengo tá impossível. Ninguém segura esse time. Meu Deus. Bateu o Boa Vista em 2-1, conquista aí a Taça Guanabara, já tem aquele pontinho de exclamação na final da Taça Rio. E aí, assim, é difícil de a gente compreender o regulamento do Campeonato Carioca, mas enfim, o Flamengo ganha aquele asteriscozinho na final do Campeonato da Taça Rio. Vai, assim, pelo que dá para entender é o seguinte: se o Flamengo fazer a maior pontuação e ser campeão, já não precisa disputar a final. Se o Flamengo vencer todos os jogos e não conquistar a pontuação maior desse segundo turno, vai disputar a final com o primeiro colocado, viu? Enfim, vamos ver o que acontece aí. O Flamengo tá tranquilo, todo mundo pulou carnaval no final de semana e volta às atividades nessa terça-feira, até porque quarta eles disputam a final da Recopa em cima do Independiente de Del Valle, viu? Já o Campeonato Paulista, o Santo André, hein? Quem diria? É o melhor time do Campeonato Paulista, hein? Com gol de Ronaldo Silva, bateu 1-0 o Red Bull Bragantino. Uma coisa é fato, hein? O Bragantino precisa se preocupar. Acompanhei esse jogo e o time é triste. Por mais que contratou vários jogadores, mas não rende, viu? O ataque ali não rende, meio campo também não. É preocupante porque o Bragantino vai disputar a primeira divisão do Brasileiro e, pelo planejamento, eles querem pelo menos a Sul-Americana, mas com esse time vai ser difícil, viu? O Santo André, melhor campanha, primeiro colocado no geral, vai enfrentar o Corinthians em crise, né? E o Thiago balançando. Vamos ver o que vai acontecer aí na próxima semana entre Santo André e Corinthians. Já em Mato Grosso do Sul, final de semana aí, no sábado à tarde, nós tivemos o Comerário, que ainda continua os resquícios desse jogo, viu? Me surpreendeu muito, porque assim, no papel, o Operário tem mais time. Só que eu fiquei encantado com a leitura tática do técnico do Comercial. Se não fosse ele, não teria vencido o jogo. Escalou mal, entrou com a formação errada e taticamente foi engolido. Praticamente. Espero que o Glauber apareça para dar entrevista, a diretoria do Operário, porque a torcida precisa de uma resposta, não é verdade? E precisa já de uma resposta nesse final de semana já. Então, assim, resumindo, o Comercial mereceu a vitória, jogou bem, a leitura tática do técnico do Comercial foi perfeito, entregou a bola para o Operário no primeiro tempo, enquanto no segundo tempo fez substituições, colocou 3 atacantes, foi para cima, 3 atacantes contra 2, é lógico que ia tomar gol. E o técnico do Operário abatido não conseguiu levantar da cadeira ali no banco de reservas e levou uma sapecada feia, que teve protesto lá fora, diretoria não falou nada, técnico também não, e estamos aguardando até agora, não é verdade, Fernando? Tá? Esperamos aí que a diretoria do Operário dê uma resposta ao seu time, porque nós estamos precisando saber o que aconteceu. O técnico Glauber está treinando ou não essa equipe? O que demonstrou, eu acho que não, porque o banho que o Comercial deu no Operário foi vergonhoso. Foi vergonhoso. É com você aí, Fernando. Tenha uma ótima noite aí com você, viu?
Regional Esportes, RWR.
Fernando Blanc.
É, João Gabriel, estou esperando até agora o Glauber acabou de subir ali do túnel para dar entrevista para este repórter. É, daqui a pouco vamos falar tudo sobre o Comerário. Vamos falar tudo sobre o Comerário. É, tem mais? Não tem resposta aí, não, Gabriel. Tem resposta aí do. Como chama? Do apelido do rapaz lá, do Márcio Perneta, é isso? É, boa noite. O apelido desde criança, pisava torto, aliás, até hoje piso torto. Um abraço, Fernando e Daíre. Essa dobradinha deu certo. Alô, Márcio, grande abraço, querido. Grande Márcio Pernambuco. Lá em Guarapuava, que onça, que gela, hein? Quando ali para dar uma geada, é dali para ali, viu? Até neve cai em Guarapuava.
Ah, é?
Isso.
Lá cai muita neve de litro. O Márcio sempre fala. Chegou a cair até de litrão.
6:27, 6 da tarde, 6 da noite, já 27 minutos, uma segunda-feira chuvosa em Campo Grande. A gente vai para um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta do intervalo com a sonora do Mauro Marino. O que o Mauro Marino disse no jogo daqui da Uana. E vamos falar do estadual, de todos os jogos, e você está querendo saber sobre o Operário, sobre o Comercial, calma, é lá por mais no final do programa, a gente vai falar tudo sobre o Comercial e o Operário, tudo que aconteceu nesse Comerário 191. Vamos para um breve intervalo e a gente já volta direto de Aquidauana ouvindo o Mauro Marino. A gente já volta.
Regional Esportes, segundas, quartas e sextas-feiras às 18 horas. Esporte amador, o futebol sul-mato-grossense e o futebol no Brasil e no mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Web Regional e ouça as informações do seu esporte favorito.
Que delícia! Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-999-39-4439. Eu vou repetir, 67-999-39-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende
Remac, a sua. Remac Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir. Tá 99620
na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Regional Esportes. RWR.
Agora, Mauro, a reclamação da maioria dos torcedores, da imprensa em geral, que você demorou a mudar, continuou com dois volantes, mesmo com o Corumbaense, com jogador a menos. Isso foi reclamação de muitos torcedores e principalmente da nossa equipe da Índia FM também, viu, Mauro?
Meu amigo, o Cleiton, você sabe qual é a posição do Cleiton? Do Christian? Você sabe qual é a posição, Tony?
Volante.
Volante o quê?
O torcedor reclamou.
Não, você está fazendo a pergunta.
Jogador Lica e também do Luiz Felipe. Dois volantes.
Então, deu 15 minutos. Entendeu? Eu efetuei a primeira mexida. Nós passamos uma orientação. Havia a possibilidade de se ganhar o jogo jogando com o Felipe e com o Lica. Né? Agora você me faz uma pergunta. Então me responde. Qual é a posição do Cris? Você sabe qual é a função dele com a posse de bola? Você sabe qual é a posição? Não, então responde. Porque você sabe a forma que ele
joga... Não, a reclamação era do Lica e do Luiz Felipe, os dois volantes.
Olha só, você como tanto tempo na crônica esportiva, Tony, você teria que ter um conceito melhor sobre futebol. Porque você viu a mexida, colocamos aqui, você viu o jogador que eu tinha no banco hoje devido às ausências dos caras que foram cortados, o jogador que está no departamento médico, que está voltando. Eu fiz o que tinha que fazer, troquei o Lica porque estava com o segundo amarelo, não havia uma necessidade, coloquei um meia, que é o Christian. O Christian é um segundo volante, entre aspas, meia. Você vê a qualidade do passe, da distribuição, que é diferente da do Lica, tá entendendo? Então, antes de vocês me abordarem, procurem saber a forma que o Mauro joga.
Eu tô questionando os dois volantes no início da partida. Tô questionando o Christian.
Então, se eu tivesse um outro centroavante, eu colocaria por exemplo, se o Suero tivesse no jogo, o Suero entraria no Tacílio, eu tirava o Lico, ao invés de colocar um meia, eu trazia o Agnaldo para segundo volante. Então vocês têm que ter um pouquinho mais de leitura para não fazer pergunta absurda, fora do contexto do jogo. Tá entendendo? Porque pegar a latinha e ter um emprego paralelo ao que vocês têm na rádio é fácil. Tá entendendo? Paralelo. Você tem um outro emprego, outro emprego, é fácil você pegar a latinha.
Mas os dois volantes, então, o torcedor tá reclamando.
Por que eu quero você saber tá focado? Você quer me jogar contra o torcedor, Tony? Não. A sua pergunta é sintosa. Olha o seu comentário com relação ao jogo. Fala pra mim. Você entende como o McDonald's se joga? Você sabe qual é o modelo de jogo do McDonald's se joga? Você sabe? Você está muito tempo na bola e não sabe, meu irmão. Você me desculpa, mas você é leigo na bola.
Eu estou questionando os torcedores.
Você me desculpa, você é leigo. O técnico Mauro Marinho aqui, entrevista.
Aí é o que está ganhando, é tudo beleza. Eu não faço nada, beleza. Mas na hora da pergunta, aí o camarada fica bravinho, né? Estou perguntando que realmente o torcedor nos questionou. Jogando com dois volantes, né? Dois volantes, o time...
É isso aí, o Mauro Marinho dando entrevista aqui.
Foi o questionamento de alguns torcedores. Agora, cabe a ele responder ou não, né? Mais alguma informação agora aqui, Armandinho?
Não, encerrando, eu estou explicando ao técnico Mauro.
Regional Esportes, RWR.
Fernando Blanc.
Tá aí, amigo do Regional Esporte, da RWR, da Rádio Esporte MS. Vocês ouviram aí o Mauro Marinho na coletiva, depois do empate em 0-0 com o Corumbaense e Aquidauana sábado. O Aquidauanense jogando com 11 contra 10, quase um tempo inteiro de jogo. E o Mauro Marinho quer ensinar a crônica esportiva a trabalhar. O Mauro Marinho parece que quer ser repórter, ele deveria ser entrevistador. O senhor Mauro Marinho diz que tem que acompanhar o dia a dia. Vou repetir as palavras do Thiago. O crítico de cinema não acompanha a gravação. O crítico de novela não acompanha a gravação. É? Então, senhor Mauro Marinho, a gente cobra desempenho. O que é mostrado em campo é treinado fora dele. E se o que está no campo não está agradando ninguém, é porque o trabalho antes do jogo não está sendo bem feito. Qual o problema das pessoas terem dois empregos paralelos? Qual o problema de terem dois empregos paralelos? O senhor não é funcionário público? E o senhor não é técnico do Aquidauanense? Qual o problema de ser advogado, ser jornalista, ser radialista? Qual o problema de acumular duas funções? O senhor tem que aprender a receber críticas. Outra coisa, o senhor fala que a crítica entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mentira! Se saísse, não ficasse tão incomodado como está, acuado. E, infelizmente, a informação que eu tenho é que o senhor permanece no comando do Aquidauanense. Parece que o João Garcia, não estou afirmando, está nas mãos do senhor Mauro Marinho, senhor Rodrigo Batimiano.
É, frases pífias, patéticas, né? E na hora do embate o Mauro Marino correu. Na hora do Mauro Marino ele pipocou. A palavra é essa, pipocou. A partir do momento que tem ali uma entrevista coletiva e você levanta e vai embora porque você pipocou. Não vi nenhuma pergunta, não vi nenhuma indagação dos colegas que estavam lá, do pessoal que afrontou ele pelo lado pessoal. Aí eu concordaria com ele. Se alguém chegasse e falasse assim, Mauro Marino, você foi, por não ter colocado, Mauro Marino, você é muito, aí eu respeitaria. Mas não, foi perguntas pertinentes, foi perguntas bem colocadas, aonde os companheiros fizeram. Quanto a ter dois empregos, qual que é? Eu conheço gente que tem quatro.
Emprego paralelo, qual o problema de ter emprego paralelo? Melhor que ele quer que não tenha nenhum, então?
E não saber leitura de jogo, ele está enganado. As perguntas que fizeram foi por saber a leitura do jogo. Foi por os motivos que ele tirou Beltrano e colocou fulano. Os motivos que ele colocou, precisando ganhar o jogo, jogando em casa, ele tirou um jogador e deixou o time mais lento, quando todos queriam que o Aquidauanense partisse para cima do Corumbaense. E não foi isso que aconteceu. Com um jogador a mais, seu Mauro Marino, o senhor teve 45 minutos e não deu um chute no gol do goleiro do Corumbaense. Então, eu estava aqui ouvindo, reouvindo, né? Que eu já tinha. E estava aqui perguntando. Eu não sei quem foi mais patético. Se foi ele ou foi o Glauber. Ele de abandonar a entrevista e o Glauber não ter vindo. E eu não sei o que o senhor João Garcia e o senhor Estevão Petralas não tomam uma atitude. Já que a discordância com esses dois profissionais não é só da imprensa. Nós vimos a torcida aqui do Operário. Nós vimos a torcida, o despreparo que está o time do Aquidauanense. Então, eu acho que está na hora de ter uma mudança. Sou contra, todo mundo sabe. Principalmente no nosso campeonato, que é 9 jogos.
Que é curtíssimo, né?
É 9 jogos. Se você passar, tem mais 2. Se passar, tem mais 2. Se passar, tem mais 2. Acabou. Então, é muito curto para ter essa mudança. Agora, a equipe do Aquidauanense precisa ter um chacoalhão ali na. E esse chacoalhão tem que passar pelas mãos do Mauro Marino. Porque foi ele que escolheu os jogadores. O senhor João Garcia chegou e falou que tinha um jogador, 2 jogadores para cada posição. Que a folha de a folha do clube, para nós, falou em 100, lá para os companheiros de lá, falou em 180 mil.
E um detalhe, aí nessa mesma entrevista coletiva que acabamos de ouvir, ele está reclamando que só tem 19 jogadores, que o time é curto, mas ele que montou o time. Ele não sabia que 19 jogadores era curto? Era cobertor curto?
É, e sem querer, eu não quero polemizar, mas quando ele disse que nós temos 2 empregos, a maioria dos jogadores dele tem 2. É profissional metade do ano e o restante do ano.
Jogando amador.
Vai ou jogar amador ou.
Ou vai para o mercado de trabalho.
Exatamente. É. O que tem de mais isso? Então o Mauro Marino foi muito. E chegou aqui, ó, o nosso ouvinte. Nossa, né? O Márcio comentando. O Márcio que é ex-jogador, né? Ex-jogador de Operário, ex-jogador de Comercial. Tá aqui, ó. Treinador do Aquidauana, né? O Aquidauanense foi muito deselegante com o microfone. Mal demais. Talvez quis transferir a responsabilidade pelo mau resultado. E é isso mesmo, Márcio. É isso que está acontecendo. O Mauro Marino tem um grande defeito. Quando ganha, eu ganhei. Quando perde, os meus jogadores perderam. Né? Ele, lá em Rio Brilhante, ele saiu acusando o goleiro de gordo, o fisiologista que não trabalha, o preparador de goleiro que tem que trabalhar mais, o goleiro que estava jogando, teve um mal-estar, estava jogando com tonturas, porque não come direito, o Dida, bom goleiro, por sinal, né? Então o Mauro Marino está na hora também, está na hora não, passou, Mauro, você passou da hora de colocar aquela sandalinha da humildade e reconhecer que o seu time está uma, para não dizer um palavrão, não está jogando nada. O seu time não rende, o seu time é fraco, mas não é fraco por material humano não, é fraco porque está mal escalado e aí não tem como jogar a culpa do seu João.
E mal treinado, só joga de um jeito. E ele reclamou do Douglas, que colocou duas linhas de quatro. Quantas vezes o Mauro fez isso?
O Douglas foi muito inteligente.
Então quantas vezes o Mauro jogou assim? Quando ele joga assim, pode. Quando os outros não podem. E uma coisa grave, o senhor João Garcia tentou agredir torcedores lá, tem boletim de ocorrência, e isso pode pegar mal para a competição. Aí não sei o quanto ele vai bancar o Mauro Marinho, mas a informação que eu tenho é que o Mauro não cai. Esse não cai. A informação que eu tenho. Mas eu não sei até quando o senhor João vai bancar o Mauro Marinho com essas atuações. E o Aquidauanense tem que apresentar o melhor futebol do estado hoje, porque ele tem a maior folha. Em segundo, em teoria, tem a maior folha e tem o melhor time. Então tem condições de apresentar. E por que não apresenta?
Falta comando. Falta dois comandos. Primeiro comando do time, o segundo comando da equipe, para trocar o comando da equipe. Essa é a minha visão lá do time do Aquidauanense.
Tem uma bomba, Odair, para soltar lá em Aquidauana. Bomba em Aquidauana. Nosso colega Adolino Gustavo Henrique lá em Aquidauana. E a bomba dele não foi um traque, foi uma boa notícia, não foi bomba.
Bomba seria essa que você deu agora, pra mim é uma bomba.
É?
A permanência
do Mauro Marino, é uma bomba. Então, busca de suspense, então. Bomba pro Mauro Marino. Mauro Marino permanece. Mauro Marino fica na direção do Aquidauanense. Sorte está lançada. Mas é uma boa notícia. Segundo a informação do nosso amigo Gustavo Henrique, tô brincando, né, Gustavo? Grande abraço, o furacão Gustavo Henrique.
É parceiro nosso.
Parceiro nosso da RWB Esporte MS. Segundo ele não pôde ainda divulgar o nome, mas um centroavante foi contratado no sábado. Já ainda no vestiário aquidauanense, um centroavante que está no estado de Mato Grosso, jogou Série A e Série B. Ele não disse o nome porque não está no bid, ainda não assinou o contrato. Mas a notícia de hoje é que o aquidauanense contratou mais um atacante.
Vou falar de uma maneira geral. Tem que ser pontual, contratação pontual. Queimei a língua quando o Operário trouxe o França. Queimei a língua, de verdade. Acho que errei feio. O França está fazendo boas partidas. Agora, com todo respeito a esse... jogador, se ele está vindo para o time sul-mato-grossense que não anda bem, você sabe por quê, né, Fernando? Não tem mercado em grandes centros.
Não tem mercado.
Aqui... Nós estamos, nesse começo, com todos não, né? Eu acho que são dois, né? Que é pro segundo semestre. Se não me engano, o Acre e o de Rondônia, se não me engano. Também não vem um caso. Mas 90% dos estaduais está rodando. 90%. Inclusive o Mato Grossense, que é melhor do que o nosso.
O nosso aqui não tem mercado, aqui não tem opção.
E se o jogador vem para cá, é porque nos outros lugares está fechado.
Está fechado. O Aquidauanense 0, Corumbáense 0. Agora vamos para o lado do Corumbá. Corumbáense. O Daí Martignano bateu papo com o gerente de futebol lá. O Manolo. Não é isso, Daí?
Verdade. Conversei com o Manolo, meu amigo Manolo. A gente sabe da dedicação que ele tem. Conversamos um longo tempo até sobre as críticas que ele recebeu da equipe, né, principalmente... Do Thiago, e aonde que ele foi até muito educado e falando que essas críticas que ele recebeu no primeiro momento, ele se sentiu até, vamos dizer, ofendido. Só que depois ele entendeu que o Thiago está com a razão. Realmente ele tem que buscar, né, um conhecimento a mais para poder realmente dar o salto na carreira dele. E eu conversei com ele sobre a montagem, sobre o jogo, né, e o que esperar desse time do Corumbaense nessa reta final do estadual.
Regional Esportes, RWR.
Boa tarde aí, né? Noite, né? Quase noite já. Nossa equipe sofreu um pouco, né, no primeiro tempo. É difícil jogar aqui da UANA, né? Pelo time deles também tem muita qualidade, é um time experiente, né? E creio que eles foram superiores no primeiro tempo, né? E aí no finalzinho, mas mesmo assim a gente suportou a pressão, né? Suportamos a pressão, assim, não teve muitas bolas assim, em perigo de gol, né? Digamos assim. Mas o que mais sofremos foi com a expulsão do Robinho, né? Aí perdemos o Robinho já no finalzinho do primeiro tempo. Aí tivemos que voltar para o segundo tempo já com um jogador a menos, né? Então já 11 contra 11 é complicado jogar lá, né? E aí voltamos para o segundo tempo com um a menos e o professor Douglas foi feliz, né, na formação tática dele para poder a gente jogar aí, não só se defendendo, mas também propondo o jogo, né, mesmo estando com um a menos, nossa equipe foi melhor no segundo tempo, né, na minha opinião, do que no primeiro, né. A gente até teve a oportunidade de fazer o gol, né, de sair com a vitória. Mas é um pontinho muito que a gente não pode desprezar, né? Um pontinho que fora de casa, diante de toda a situação, diante de tudo que aconteceu no jogo, é um pontinho que a gente leva para Corumbá e nos fortalece aí para as próximas rodadas, a gente buscar a classificação aí. Não tivemos um início bom de campeonato, né? Todos sabem. Mas o professor Douglas chegou e a gente fez alguns remanejamentos na equipe. E a tendência é o crescimento, né, natural. E graças a Deus, ninguém saiu machucado nesse jogo, né? Todos inteiros aí, para começar a semana já pensando no jogo do Comercial. Então, obrigado aí pela participação e estamos à disposição aí.
Regional Esportes, RWR.
Fernando Blanc.
Bem, portanto, eu ainda estou batendo papo com o Manolo, gerente de futebol do Corumbaense. Outra partida da rodada de sábado foi em Costa Rica. A Costa Rica venceu a Cerc por 2-0. Que o Rodolfo foi expulso por uma... saiu, ele impediu o gol, né? Uma chance clara e manifesta de gol. E aí é vermelho. E o Odair Martimiano bateu um papo com o Rodrigo Azevedo, ele que é também gerente de futebol da SERC, supervisor, né, Odair?
Supervisor de futebol.
E aí, o que ele falou aos amigos, Odair?
Eu conversei com o Rodrigo, né, mais polêmicas lá em Chapadão, mas conversei com ele sobre esse clássico, sobre como foi o jogo, e ele respondeu aos amigos aqui da RWR.
Regional Esportes, RWR.
Boa tarde, Odair. Boa tarde aos ouvintes. Então, foi um clássico difícil, né? Como todos os jogos. E clássico por si só, ele já diz tudo, né? Um clássico. Um confronto entre duas equipes da nossa região que, queira ou não queira, tem um pouco de rivalidade. Um jogo difícil, né? O campo também estava muito pesado, choveu a semana toda, ontem ainda deu uma garoa antes do jogo. E foi um jogo que truncado, uma marcação forte e tal, mas com bastante oportunidade de gol. Até porque eles tiveram, aos 8 minutos, 10 por aí, tiveram a expulsão do Rodolfo numa falta, né? Que o nosso atleta atacante ia entrar na área, cara a cara com ele e ele até interceptou ali. Muitos dizem que não pegou, outros falam que pegou, mas, bom, enfim, isso é uma leitura para o árbitro que está mais próximo do lance, né? A gente não pode falar nada agora. E isso gerou a expulsão do goleiro da Costa, facilitando um pouco, entre aspas, né, o jogo. Aí foi questão de a gente trabalhar a bola, ter cuidado nos contra-ataques, partir mais para uma função de contra-ataque, né? Tiveram umas duas, três chances no primeiro tempo, claras de gol, onde o Renan fez grande defesa. No finalzinho, inclusive foi a última do primeiro tempo ali, o cara entrou cara a cara com ele, chutou cruzado, ele pegou. E no segundo tempo, a gente um pouco mais organizado até, e conseguiu trabalhar a bola, né, para ter mais oportunidade, e foi desperdiçando bastante chance. Aí, até que nós tivemos uma oportunidade, fez uma troca e conseguimos marcar o gol. E depois o segundo gol foi já nos 48 do segundo tempo, já no apagar das velas, né? Então, o importante é que veio os três pontos, o importante é que essa vitória nos ajuda muito no termo de classificação, né? E é um passo importante, precisávamos dela ontem para seguir vivo na competição. Mas Costa Rica valorizou muito, uma equipe muito qualificada, com grandes atletas e uma grande equipe, né? Que eu tenho certeza que também vai chegar e vai chegar bem lá na frente. Valeu, um abraço a todos. Esperamos agora. Agora a gente tem um jogo fora, esperamos trazer mais três pontos para garantir a classificação. Um abraço, Deus abençoe a todos.
Regional Esportes, RWR.
Fernando Blanc.
Aí, portanto, o trabalho do Daí Batimiano, falando com o Rodrigo Azevedo, mas o Costa Rica temos aqui, para abrir um parênteses, Daí, 450 mil daí de investimento. E aí uma das maiores folhas do estado, depois aí do time do Aquidauanense, empata com o Maracaju em 4-4, perde da maneira que perdeu, com o goleiro expulso, aí reclama de impedimento, e aí fica complicado, né, Odair? O time, mais uma vez, parece que não vai chegar a lugar nenhum, apesar que eu acho que classifica, mas chegar numa final... Pode Costa Rica chegar na final, mas se pegar um Comercial com Garotos, ou dependendo como o Comercial chegar lá, e do Operário se chegar, aí complica, né?
Eles devem ter enterrado um sapo com a boca costurada lá em Costa Rica, não é possível. Né? Sempre estão montando bons elencos. Trouxeram o Cláudio Roberto.
O André Chita.
André Chita. Né? O Chita, trabalhos prestados fora do Brasil. Cláudio Roberto foi técnico de seleção. Então, algo está realmente tá errado e a gente, não vou falar que nós sabemos, né, mas há indícios da ingerência é muito grande. Pessoas que não conhecem de futebol e querem mandar. E contrata pessoas que sabem e não deixam comandar. Por isso, o Costa Rica está nessa fase. Do outro lado, nós temos, para mim, hoje, o grande nome dos dirigentes do Mato Grossense chama-se João Félix. Pessoa de uma índole ímpar, muito honesto e muito competente naquilo que se propõe a fazer, que é futebol profissional. Dá uma vida para esse CERC que, às vezes, passa até um pouquinho fora do normal para os nossos padrões. Hoje a CERC tem todas as categorias, inclusive a feminino, que vai disputar o brasileiro, correto? Ah, mas em parceria. Não me interessa. Aqui eu não estou analisando a estrutura, como estou analisando o time da CERC. A vaga não é da sua parceira, que é um time aqui de Campo Grande, da instituição da UCDB. A vaga é da CERC. Então, parabéns a ele que soube costurar essa parceria. Para mim, o grande nome hoje é o João Félix da CERC, e todos os anos, mesmo quando é rebaixado, Fernando, a CERC monta bons times.
Verdade.
Né?
Último jogo de sábado, né? O Maracaju venceu o Senem Maracaju por 1-0. E parece que o Senna e a Ponta Poranense vão morar na segunda divisão ano que vem. E parece-me, é uma fumaça, não é informação, que o Mirandinha balança lá no cargo na Quadradina, mas o Jean Nascimento falou que está tudo normal por enquanto.
E tem que estar, viu?
E tem que estar normal. Ah, e só a questão do Aquidonense, a informação que eu tenho é que o Mauro fica até o próximo jogo, que é o Costa Rica, contra o Costa Rica, tá? Essa informação. Mas falando do Maracaju, o Maracaju surpreendeu a nós todos, né, Odair? E vai classificar, e parece que vai morar na segunda divisão, o Senna e a Ponta Poranense.
Fernando, eu acho um erro trocar o Mirandinha agora. Ah, mas ele está em último. Por que o Mauro está bem classificado, bem colocado, e você fala que tem que mudar? Olha, o Mirandinha disputou 3 jogos com 1 jogador no banco, e esse 1 seria o segundo goleiro.
O Mirandinha não tem culpa de nada.
Nada.
Nada. Mas isso é fumaça, não é nada, sim. Não. Né? Não é especulação só, não é informação.
E outro tiro no pé foi o que o senhor Zé Leôncio fez dessa vez. Poderia ter batido na mesa e falado, não vou disputar o estadual. Não quero disputar, não tenho condições. Foi né, com uma parceria, montou uma parceria, onde não está usando, ou pelo menos uma boa parte dos garotos não foram usados, e está dando vexame. Está dando vexame, não é porque está em último, não. Está dando vexame por tudo que está acontecendo. A equipe dentro de campo, até que enquanto tem gás, se posta bem. Mirandinha, a gente vê alguma coisa no Mirandinha. Só que depois, ô Fernando, aí não tem como, né? Quando acaba o físico, a cabeça pensa, o corpo não obedece. Então, eu isento Mirandinha e jogo a culpa no senhor Zé Leôncio.
Muito bem, depois dessa sexta rodada, que tem jogos da quarta, da terceira, da quinta rodada...
Mas, enfim, igualou.
Igualou. Classificação é o seguinte, o Aganega, que foi o urso, a rodada em primeiro com 13 pontos ganhos, o Costa Rica, que perdeu na segunda colocação com 8 pontos ganhos, na terceira, o Aquidauanense com 8, que empatou. O Operário perdeu para o Comerário, está na quarta colocação com 7. O Comercial subiu para a quinta colocação com 7 pontos. A Serc em 7, com 7 pontos em sexto, Maracaju em sétimo, com 7 pontos. E o Corumbaense em oitavo com 5 pontos. Lembrando que este ano classificam 8 os primeiros colocados. O nono e o décimo caem para a segunda divisão. O nono é a Ponta Poranense com 4 pontos. Em décimo, o Senna com 2 pontos ganhos. Essa tabela é mentirosa, hein, Odair? Tirando ali o Águia Negra, do Costa Rica para baixo, é mentirosa ali, viu, Odair? Não é não?
Você fala em termos de...
De classe, não, o resultado não reflete o desempenho.
Sim, com toda certeza. Entendeu? Vemos aqui o Costa Rica perder ponto, com todo respeito, para o Maracaju. Olha a estrutura do Maracaju e olha a estrutura do Águia Negra. Do Costa Rica, desculpa. Vimos aqui um Operário com tudo isso que tem perder pontos.
Do Comercial.
Para o Comercial, correto? E o Comercial a gente sabe do jeito que está chegando aos jogos.
Isso.
Então, mas isso vamos comentar daqui a pouco. Do segundo colocado com 8 pontos ao nono colocado com 4, são 4 pontos de diferença. É muito pouco.
É muito pouco.
Para a quinta rodada, onde essas equipes, Águia, Costa Rica, Aquidauanense e Operário, teria que estar... voando lá para frente e não na iminência. O Operário, né, lógico que não por saldo de gols, por questões de critério, mas o Operário pode perder a posição pro Ponta Poranense na próxima rodada.
Se é para o Valência ganhar, vencer, certo?
Vai a 7 pontos também, correto? O Operário fica com uma vitória e Ponta Poranense vencendo a próxima rodada e o Operário perdendo, a Ponta Poranense passa o Operário. De virtual rebaixado, ou potencialmente muito grande, a Ponta Poranense pode passar o Operário. Né? E tá muito igual. A parte, tirando o Águia, que realmente está sobrando e não jogando tão bem, é que não é, quando a gente fala não jogando bem, é que a gente acostumou com...
A régua está lá em cima. Né? Nós estamos baseando o Águia de 2019.
19. Então, a gente perdeu a referência do time. Nós estamos com aquela referência. Mas o Águia está fazendo o dever de casa. O Águia, assim, eu acho que está se preparando para a próxima fase. Né? O Casca está tentando colocar o bonde na linha de novo. E está conseguindo. E o melhor de tudo, está conseguindo e conseguindo resultados. E pouquinho a pouquinho, o Águia está mostrando um bom futebol. Então está muito igual. Tirando o Águia, todos os outros times estão muito igual. Menos o Senna, né, pela estrutura que montaram. E eu coloco nesse balaio até o Ponta Poranense. Todos iguais. Do Costa Rica ao Ponta Poranense, muito igual.
Muito bem, são 7 da noite, mais 2 minutos. Vamos a um breve intervalo. Depois do intervalo, vamos falar tudo sobre o Comenário 191. Vamos ouvir os jogadores e os treinadores. Mentira, só um. Vamos ouvir a palavra do Thiago Lopes Faria, do Daíba Timiano. Daqui a pouquinho, rapidinho, a gente volta com o Comenário 191, onde o Comercial venceu por 2-0.
Regional Esportes. RWR.
Pizzaria Mais Que Pizza. São mais de 60 sabores para você, doces ou salgadas. Ainda tem lanches e porções para toda a sua família. Anote o telefone 3366-1696 ou então vai pessoalmente, Avenida São Nicolau 429, na Santa Luzia. Ligue o Disque Pizza 99255-1299. Eu disse 99255-1299.
Você quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol. Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue e agende o seu horário, 67-99939-4439. Eu vou repetir, 67-99939-4439. Fale com o professor Marcelo Silva. Ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
Mais Que Pizza. Atendemos de terça a domingo. Preço especial para revenda. Conveniência Mais Que Pizza. Avenida São Nicolau 488. Ligue ou mande um WhatsApp e faça o seu orçamento. 99305-1516. Conveniência Mais Que Pizza. A família que atende a
FEMAC, sua. FEMAC Corretora de Seguros. Nossa corretora é especializada em oferecer diversas modalidades de seguros e benefícios para pessoas físicas e empresas, respaldadas pela qualificação dos seus profissionais e também pela sólida parceria com as melhores seguradoras do mercado. Estamos capacitados a identificar quais são os produtos que melhor atendem às suas necessidades. Solicite uma cotação sem sair de casa. Receba a recomendação do seguro ideal para você. Ligue e fale conosco. Anote aí o telefone: 67-3029-1515. 3029-1515 ou 99620-7020. Eu vou repetir. Tá 99620-7020.
Na comunidade da sua casa? Ligue para a Droga Med. Aqui tem farmácia popular. Entrega grátis na região da Vila Nácer e Copa Sul. 3365-2101. 3365-2101. Ligue e peça o seu remédio. Ou vá até a nossa loja na rua Clóvis, Mato Grosso, número 19, no bairro Copa Sul. Na praça, em frente ao Bifão. Vá na Droga Med. 3365-2101.
Regional Esportes. RWR.
É, na zona mista, na saída dos jogadores, comemorando com certeza, se chegar assim até lá.
Severo.
1-0 Comercial, vence, pois não.
E o detalhe, o Anderson trouxe água, você pediu, ele trouxe.
Isso, não, uma aguinha pro homem aí, né? Toma uma aguinha com açúcar. Lá vem Marcelinho, levantou pro gol! Gol contra, pro gol!
Comercial!
É do Comercial! Bola na rede!
Bola na rede no Morenão. Goleiro Juan. Atacante do Operário Juan fez contra. No cruzamento do Marcelinho, ele foi tirar a bola. A bola pegou na sua canela e entrou pro fundo da rede. O França mais nada, mas absolutamente nada pode fazer. Está ampliado o placar do Morenão. Explode, explode, explode a barulhenta torcida comercial espalhada em todo o Mato Grosso do Sul. Juan, Juan, gol contra no Morenão. E o comercial faz 2 a 0 aqui no Morenão. 5 a mais. Festa colorada aqui no Morenão. Pra ficar na história, faz muito tempo que o comercial não vence, Operário 2 a 0. Já já o Thiago confere. Ô Ricardo Paredes, me conta aí, Ricardo, o que é que o Juan fez aí, Ricardinho?
Essa foi pra matar o jogo e pra matar o torcedor do Operário e do coração, rapaz. Marcelinho cruzou na grande área, não tinha ninguém do comercial pra tentar o cabeceio ou pra fazer o gol, mas apareceu o Juan, tentou tirar, né, meteu a bomba pra fora, pegou mal na bola e ela foi, morreu dentro das grandes... dentro das redes do goleiro França, que não pode fazer nada. Comercial amplia, faz 2 a 0 e mata o jogo.
Regional Esportes, RWR.
Fernando Blanc.
Muito bem, subiu o gol.
O comercial é o maior, a torcida já consagrou. Nossa torcida é a melhor. Salve o nosso torcedor. Se o comercial
entendeu, ele precisa de você. Uma partida
a torcida é a alma do time. Tão boa a torcida, é mais fácil vencer.
É o final.
Salve,
né?
O comercial!
Nós vamos ouvir primeiro agora.
Salve!
Os jogadores, depois do jogo, que nós, do meu trabalho e do Ricardo Paredes, a gente ouviu os jogadores tanto do comercial como do operário. Vamos ouvir o que os jogadores falaram ao microfone da Rádio Esporte MS.
Regional Esportes, RWR.
Aqui com o Neguinho, né? Jogador da equipe comercial, entrou no segundo tempo, equipe conseguindo essa importante vitória aí, Neguinho.
É, já tava. Faz horas nós estávamos correndo atrás dessa vitória já. E essa semana toda foi trabalhada, dependendo das dificuldades que passamos, mas hoje deu pra provar que nós não é time de moleque, que nem os caras estavam falando aí atrás, e não. Aqui é time de cara trabalhador que trabalha o dia inteiro pra nós fazer o resultado aqui dentro de campo.
Neguinho falou aqui, ô Blanque.
Aqui com o Obina, Obina.
Glauber, só um pouquinho, Glauber.
Obina tá aqui com a gente. Obina, 2-0. O placar impensável num jogo desse, né?
Complicado, né? Mas na minha visão, eles foram merecedores. Tiveram mais atitude do que a gente. E clássico é isso. Clássico se vence. Eles foram merecedores e saíram daí vitoriosos.
Aí, tá o Obina, Ricardo.
Chega aqui no capitão Henrique. Com muita garra, a equipe foi e conseguiu essa importante vitória, né, Henrique?
Beleza, beleza. Um jogão, um jogo apático. Jogo muito bom. Porra, o comercial hoje foi herói. Como eu venho dizendo nas minhas coletivas, né, velho? O comercial foi o último time a começar a treinar. Então a gente tava ganhando o corpo. E hoje mostrando que o comercial é grande e temos capacidade de ir até o final e conquistar diversos pontos, diversos jogos. É com o coração, é com a raça.
Segundo tempo, a equipe abriu o jogo, foi pro ataque, né? Criou mais oportunidades.
Sim, sim, sim. Primeiro tempo, estudamos o time do Operário. O time do Operário é um time experiente, que toca a bola. A gente sabia que no segundo tempo a gente ia cansar um pouco. E aí a gente trabalhando a bola, botando a bola no chão e tivemos a felicidade de fazer os dois gols.
Henrique, falou aqui, o Blanque.
Aqui que o Hilbert, que jogou improvisado na zaga hoje, um resultado ruim para o Operário. Como administrar isso, Hilbert?
Resultado muito ruim, não ruim, muito ruim. É trabalho, cara. A gente vem trabalhando duro, trabalhando sério. Você pode ver os nossos jogadores, a gente realmente esperava a derrota. E agora é só o trabalho para poder reverter toda a situação.
Ricardo!
Legal, chega aqui no Wallace, né, atacante do comercial, não fez gol, mas teve chance, né, quase guardou o goleiro, defendeu, mas a equipe se superou hoje, né, Wallace?
É, primeiramente quero agradecer a Deus, porque sem ele não teríamos essa oportunidade. Foi um jogo difícil, sabíamos da dificuldade que ia enfrentar uma equipe bem qualificada igual ao Operário, mas não faltou força de vontade, não faltou garra e união, foi o mais importante. E mostramos que somos um time guerreiro, lutamos até o final.
Infelizmente não pude fazer o gol, mas fico feliz pela os meus companheiros que fizeram o gol e deram a vitória pro Comercial.
Segundo tempo muito melhor do Comercial, né?
Com certeza, a equipe colocou a bola no chão. E é isso aí, dia a dia a gente vamos melhorando tecnicamente, o entrosamento. E o Comercial vem forte. O Comercial vem forte para essa fase final da primeira fase.
Legal, Alan, se falou aqui, Blanque.
Eberson, visivelmente abatido, Eberson. Sentiu essa derrota, não vai num clássico desse, 2-0, como você disse. Uma chance de gol e uma fatalidade.
É, com certeza, né? É difícil falar nesse momento, perder um clássico onde, querendo ou não, nós tivemos a maior posse de bola, maior volume de jogo, sendo que não conseguimos resultado em gols. É, infelizmente, eles tiveram, querendo ou não, duas chances. Uma que conseguiram fazer e a outra a fatalidade do gol contra. Agora é trabalhar durante a semana e levantar a cabeça que não tem nada perdido. É apenas uma guerra que a gente perdeu agora, mas vamos em busca do nosso objetivo, que é a classificação.
Ico!
Legal, cheque no Chumbinho, né? A família tá curtindo a nossa transmissão lá no Rio de Janeiro. E você é pé quente, né? Estreando com vitória, hein, Chumbinho?
Ah, é, sim, graças a Deus. Cheguei quarta-feira, só tenho a agradecer a Deus. Não estou na minha melhor forma, né? Porque estava em casa, de treinar em casa, né? Você sabe que não é a mesma coisa você no clube. Mas glória a Deus que cheguei num clássico desse com a vitória.
Tá certo, você saiu no segundo tempo. Você sentiu alguma coisa ou não?
Não senti. Eu chegado quarta-feira, o professor já falou comigo que eu ia jogar um tempo e 10 minutos do segundo só, porque minha parte física não está 100%, entendeu? Mas glória a Deus por essa vitória.
Manda um abraço para sua família no Rio de Janeiro, curtindo a nossa transmissão da Rádio Esporte MS.
Ah, família é barra de tudo. Abraço pro meu irmão Elian, minha esposa Jéssica, isso daí.
Parabéns, Chumim.
Muito obrigado.
Aí, Blanc, e você?
Tô aqui com o goleiro França, que não teve culpa nenhuma do primeiro gol do Noturno, e o segundo gol, fatalidade. Como que você analisa esse Comerário? O Operário não foi bem, né, o França?
É, a gente vem conversando desde da palestra, no intervalo, que clássico é detalhes. Então, foram dois detalhes que não custou a derrota. É, que sirva de lição, que sirva de aprendizado para todos nós. Porque um clássico sempre é ruim perder. A gente perdeu, não acabou o campeonato, jogamos fora de casa, mas é isso aí. Bora trabalhar aí essa semana de carnaval para acertar o que a gente errou, para retomar o caminho das vitórias no próximo partido.
O que se não pode dizer é que esses jogadores não estão comprometidos. O semblante dos seus companheiros muito abatidos com essa derrota. É lógico que você, no auge da sua experiência, sente um pouquinho, mas sai com o semblante que foi a sua missão foi cumprida, mas sente para os companheiros?
Não, o semblante que a gente sai de cabeça baixa é normal, cabeça baixa, é normal. Ninguém gosta de perder, ainda mais um clássico especial que é aqui em Campo Grande. Então a cabeça baixa é só agora, chegar no vestiário a gente conversa e levanta a cabeça durante a semana. É difícil porque a gente trabalha a semana para conquistar 3 pontos. Mas infelizmente o futebol nos prega isso, então que sirva de lição.
Tá certo, obrigado ao França. Tá aí o França, Rico.
Autor do gol do Comercial aqui com o Noturno, né? Fez um golaço, né? Pintou a chance, você foi lá e guardou, né, Noturno? Muito oportunismo, principalmente, né?
Claro, claro. Graças a Deus, fui feliz na jogada ali. O zagueiro conseguiu. Falhou, né? Tive que acreditei e consegui fazer o gol, que é o mais importante.
Importante estrear num clássico e fazendo gol ainda.
Claro, claro. Sempre é bom estrear. Num clássico ainda, melhor ainda, né? Então, graças a Deus, fui feliz no gol. Agora é se dedicar ao máximo no treinamento para fazer um bom jogo lá em Corumbá e sair com a vitória.
Você que chegou há pouco tempo, né, Noturno? Cerca de 10 dias aí, tá treinando firme, né? Se entrosou legal com o grupo, foi opção, mas a briga para ser titular continua aí, né?
Claro, claro. Sempre continua, sempre tem que querer mais, né? Então, descansar agora, pensar no jogo de Corumbá. Que a gente pode fazer um bom jogo e sair.
Regional Esportes RWR.
Fernando Blanc.
Daí, portanto, tá estourando um pouquinho, Daí. Daí, portanto, as palavras tanto dos jogadores do Comercial como do Operário.
o Operário, esses jogadores, o Daír Mantimento. Você vê a maneira esfuziante que os jogadores do Comercial falavam, o Ricardo Paredes, e a maneira que os jogadores vieram falar no meu microfone. Uma coisa tem que ser dita dos jogadores do Operário. É, eles sentiram a derrota. Eles não fizeram corpo mole. Tentaram, não conseguiram jogar. Mas eles sentiram muito a derrota. Um semblante muito chateado, muito baixo. É, isso mostra que esses jogadores do Operário estão comprometidos com o time. Não sei se está comprometido com o técnico Glauber Caldas. Mas é isso, né, Odair?
Concordo com você. É um time que nós vimos que sentiu, foi abalado. Uma coisa que eu vou chamar a atenção, para mim a entrevista mais serena que teve foi do França. Né? A única coisa que eu acho que...
E o Heber também, né?
Também. Mas eu acho que ele errou na hora que ele falou assim, jogamos fora de casa.
Acho que foi um lapso dele. É um lapso.
Né, ele olhou a tabela, a posição do Operário está como visitante, mas não. O Operário sentiu demais, né? Não é que sentiu demais, o Operário vinha sentindo demais. E aí pega o clássico, onde é para acabar com tudo. Tudo que, até agora, vencendo o clássico, acaba, ameniza. E foi, levou outra traulitada.
Se o Comercial perde o clássico,
eu acho que
seria... não poderia ser cobrado. Exatamente. A pressão seria menor, porque não tem como cobrar isso dos jogadores do Comercial.
Agora, o pior de tudo, com 5 jogos, eu não vejo evolução no time do Operário.
Só uma que você viu, né?
A do
Operário. Só uma que você viu, a evolução, para esse domingo.
Não, o Operário melhorou um pouquinho.
Você disse que só o toque de bola, o resto não evoluiu nada.
Exatamente. E nisso, a gente, né, vamos ser sinceros, o Operário melhorou. Mas ainda para ficar ruim, precisa melhorar mais ainda. Né? E nós estamos hoje com tantas redes sociais, né? Site de clube, as imagens, ao vivo. É impossível a gente chegar aqui, pegar o microfone e falar assim, o jogo foi disputado, o torcedor não é mais bobo.
Primeiro tempo foi modorrento. Primeiro tempo foi modorrento demais o primeiro tempo. Segundo tempo deu uma melhorada depois de 70 minutos.
Então não adianta mais a gente vir aqui tentar tampar o sol. Antes, né, era mais fácil, né?
Lógico.
Porque a imagem não chegava.
Lógico.
Então a pessoa ficava ali, parava e ia... Hoje não adianta. Infelizmente, os jogos do Operário estão sendo sofríveis. E o Comercial me chamou muita atenção, o Robson Matos, tanto é que foi eleito o melhor em campo, né, fugindo um pouquinho, que geralmente é o jogador.
Isso.
Né? O que que apareceu? Eu até brincando, eu falei assim, ele pareceu aquele pugilista que sabe que é mais fraco do que o seu oponente. Então o que que ele faz? Encosta a mão e vai correndo.
Dá o jebzinho
e tira. Corre. A hora que
dá o jeb, sai.
A hora que o grandão vem pra cima, ele corre. Aí foi até o quinto round. Aí ele falou, agora eu pego eles. Agora é minha vez. Ele não é tudo isso, não. E veio o segundo tempo. E o segundo tempo, o Comercial mudou a forma de jogar. O Comercial começou a propor o jogo, coisa que não estava acontecendo.
Nas costas do Maqueca.
Exatamente. E os zagueiros do Operário são aqueles zagueiros caminhão Fenemê, né? Eles não fazem uma volta, eles têm que fazer um...
E outro detalhe, o Hilber não é zagueiro, ele foi improvisado. Uai, se o Hilber é um volante improvisado, pesado, é porque o Glauber não confia no reserva que tem. Lembrando que foi expulso o Hermes lá em Nova Andradina.
Até, assim, é duro a gente falar alguma coisa do Glauber, porque ele fugiu também, né? Pipocou.
Daqui a pouco eu falo sobre o Glauber.
Mas vamos lá. Então, o Robson foi muito inteligente quando passou o primeiro tempo e na entrevista que o Rico fez com ele na saída do primeiro tempo, ele já dava sinais. E aí veio as mudanças. E estava eu e o Hugo trabalhando, comentando, um olhou para o outro, ele está louco. Como que ele vai tirar um volante?
Foi ousado.
Né? Não, então, mas é lógico que é uma forma de brincadeira. Ele tá louco. Como que ele vai tirar um marcador e colocar um jogador aberto pela ponta? E ele ganhou o jogo ali. Então, louco estamos nós lá. E aí vem aquela lá atrás do Mauro Marino, que a gente não precisa saber. A gente tem que analisar o jogo. E o jogo, dessa vez, quem ganhou foi o Mauro Marino.
O Robson Matos.
O Robson Matos.
Mauro
Marino deve estar ganhando o caminho de casa. mas quem ganhou o jogo foi o Robson Matos. Nas mexidas que, para nós, era de uma forma errada. Eu, analisando, eu achava o seguinte: o Comercial empatando já é goleado pro Comercial. A responsabilidade é todo operário. O Comercial ganhando um ponto aqui é vitória. Só que ele viu que ele tinha chances e claras de vencer. Como? Neutralizando mais ainda. Ele já tinha neutralizado uma queca no primeiro tempo. E aí ele colocou todo o time do Comercial, todas as avançadas do Comercial, foi ali pela esquerda, né, pela ponta direita, a esquerda do campo de defesa do Operário. E por ali saiu os dois gols. E teve uma outra bola, vamos aqui lembrar, que o Wallace perdeu. Perdeu não, né? O França defendeu.
No começo do primeiro tempo.
É, uma triangulação pelo meio. Ali, eu acho que aquele jebzinho ali que desnorteou o Operário. A partir daquele momento, o Comercial falou: opa, agora é minha vez. O Operário falou assim: eu não posso sair, porque se eu sair ele vai me bater. E foi o que aconteceu. O Mauro,
você tá com o Mauro Marino na cabeça.
Desculpa, Robson, desculpa mesmo. O Robson deu um banho no Glauber. De postura, de posicionamento, de jogadas e de substituição. O Glauber penou mais uma vez. Um time sem organização, um time sem comando e um time sem treinamento. E quando mexeu, mexeu errado.
Tá certo, ó, vou avisar o diretor da RWR que hoje vamos estourar o tempo. São 7 horas, 7 da noite, mais 23 minutos. Vai lá, Robson Matos, você está acostumado a gente eleger o melhor em campo, sempre o 10, o 9, o 11, né? Mas...
às vezes o 1.
Às vezes o 1, mas dessa vez foi o rapaz que fica ali pro lado de fora das quatro linhas, o Robson Matos, que eu poucas vezes falo bem de mim, mas esse foi o único da equipe que defendia o Robson Matos quando ele veio, quando ele voltou da Índia. Grande trabalho, Robson Matos, merecedor. Vamos ouvir o que ele falou para a nossa equipe, para a RWR, para a Rádio FATMS, no pós-jogo.
Regional Esportes RWR.
Ricardo, dá um abraço no Robson, dedico a ele um forte e longo abraço, conversei muito com ele essa semana, tá de parabéns, Robson Matos.
Ele está te ouvindo, viu,
Thiago? Robson, é o Thiago, boa tarde, parabéns pela vitória, você merece, cara, principalmente porque você estava do outro lado e não valorizaram o cara que você é. Parabéns pela vitória, você é merecedor de tudo que está passando.
Obrigado, Thiago, fico até meio emocionado porque nós temos passado alguns momentos muito difíceis aqui no Comercial, às vezes incompreendido até pela torcida, que não sabe do nosso dia a dia, né? Mas a gente procura crer, primeiramente, em Deus, que tem nos ensinado a ser acima de tudo, seres humanos conscientes. Eu sou consciente daquilo que a gente está fazendo no Comercial. Foi o maior desafio da minha carreira. E hoje eu enfrentei uma equipe muito bem montada, jogadores de alto nível, e a gente teve que ganhar na tática algumas coisas que nós vimos fazendo com os garotos, né? E eu pude, graças a Deus, ter a sabedoria e a ajuda do meu assistente, meu amigo Matheus, para a gente colocar os garotos que vêm desempenhando uma boa função e conseguimos fazer o resultado. Agora, temos que continuar da mesma forma, porque nós temos outras decisões aí para enfrentar.
Muito bem, Robson, essa caneca aí, né, da Rádio Esporte MS, porque nós escolhemos você como o melhor homem em campo, mesmo não jogando.
Que é isso, obrigado, eu fico muito feliz, porque eu sei que o futebol mato-grossense está num nível muito alto. Todos os programas que eu vejo vocês fazendo, todas as críticas do Odair, do Thiago, do Blank. Então isso só acrescenta na minha carreira, para que eu possa continuar estudando, me colocar numa posição mesmo de humildade, de pé no chão, porque eu quero crescer com todos que estiverem comigo. Então é isso que eu tenho passado para os meninos. A gente está junto em todas as situações, boas ou difíceis. Se nós tivéssemos perdido hoje, a gente estaria junto também. E foi lindo o espetáculo, parabéns a divulgação que vocês fizeram junto com a imprensa. Esse Morenão ficou lindo, lembrei minha infância. Começou o jogo que eu estava chorando, muitos não viram. e a gente conseguiu fazer o resultado para premiar, né, tudo aquilo que a gente está fazendo aí.
Principais mudanças que você promoveu no segundo tempo para colocar a equipe um pouquinho mais ofensiva ali, Robson?
São situações que nós temos que tomar, tomadas de decisões que na hora você tem que fazer. Eu perdi o Alessandro, ele estava com o amarelo. Eu sabia que o Chumbinho não ia aguentar, eu sabia que o Daniel não ia aguentar. E eu não queria jogar uma carga toda para cima dos meninos. Mas chegou um momento que a gente sentiu que a equipe estava sofrendo muita pressão. E aí nós resolvemos lançar o Matheus Noturno, né? Que é um excepcional jogador, conheço ele desde 2018. O Thiago também entrou muito bem. E a mudança que eu coloquei o Marcelinho de volante no lugar do Alessandro para entrar o Neguinho veio consolidar o meio de campo. Então é isso aí. Cada jogo a gente vai estudando uma situação e graças a Deus deu certo as substituições.
Pois não, Hugo.
Ele tá ouvindo ainda, o Robson?
Tá ouvindo.
Primeiro, parabéns pela sua ousadia, da mudança tática de jogo. Eu vi a sua entrevista na saída para o intervalo para o Ricardinho. Me deu a impressão que ali você saiu com a impressão do tipo, dá para eu ganhar esse jogo aqui no segundo tempo.
Eu vi algumas coisas no comercial, principalmente no final do primeiro tempo, que me agradavam. Eram as triangulações, e eu via que o meio de campo do Operário estava começando a dar espaço para a gente jogar. Só que eu levei comigo também a certeza de que o Chumbinho e o Daniel, principalmente o Daniel como de meio de campo que me dá consistência e posse de bola, não iriam aguentar o ritmo. Então isso me levou com dúvidas, porque os nossos garotos vêm numa sobrecarga muito grande, né? E eu esperei o momento certo, conversei com eles, eu disse que eu ia trocar, com 20 minutos do segundo tempo eu ia começar a trocar. E isso já veio do vestiário na minha mente e graças a Deus deu tudo certo.
Fernando Blanco, tem uma pergunta, Blanco?
Deixa eu meter a seara, eu sei que o lado é seu. Os comentários sempre que o Thiago, eu, o Daíra, nós comentamos, é que tanto você como o Glauber e o Thiago Nunes tinham um problema. Cada jogo que tem que vencer tem que fazer dois porque levava no mínimo um gol. E hoje você não levou gol.
Eu falei para eles, a gente analisando os jogos que nós fizemos, o segundo terço do campo, que é o meio de campo, onde nós precisamos trabalhar a bola, quando recebe essa bola da zaga para começar a construção, não estava funcionando. O Alessandro é um garoto ainda, não podemos colocar pressão. Então vocês podem analisar que depois que o Marcelo foi para o meio, como o primeiro volante, depois entrou o Neguinho, a construção ficou mais fácil. Então a gente precisava acertar isso. E nós começamos a fazer isso no primeiro tempo. E no segundo tempo foi um pouco melhor. Agora, não vou desmerecer jamais essa equipe do Operário, muito boa, uma equipe que ocupa os espaços, jogadores muito bons. Isso veio valorizar esse trabalho simples que a gente está fazendo, com bastante pé no chão, com dificuldade. Mas eu sempre digo para vocês, a gente vai honrar a história do comercial, não é só porque eu sou comercialino, mas a história do comercial, a história do futebol sul-mato-grossense que todos nós precisamos resgatar. Né?
Comercial joga melhor aqui na Maranhão, Robson?
Olha, eu tenho visto assim, todas as partidas que nós fizemos, inclusive aqui da UANA, se nós não tivéssemos perdido o Marcelinho, que deu um início de congestão e nós perdemos o meio de campo, eu acho que nós poderíamos surpreender. O Matheus, o Chaveirinho, que jogou aberto, eu assisti quase 20 vezes o vídeo dele. E eu falei para ele hoje, quando acabou o jogo, não é possível que você me enganar. Mas aí tem aquela coisa, né, gente, da forma que nós fizemos o planejamento, os jogadores chegaram atrasados, não puderam fazer a pré-temporada. E aí a gente já quer que o cara já coloque em alta aquilo que ele sabe. Por isso nós perdemos o Brenner. O Brenner foi embora por emocional. E o Chaveiro hoje, graças a Deus, conseguiu me dar a resposta. Eu disse para ele que no jogo contra o Aquidauanense ele não foi bem. E ele precisava colocar um pouquinho mais e fez isso. Então assim, não só o Morenão. Acho que nós fizemos uma grande partida lá em Chapadão. Contra uma equipe maravilhosa. E é que eu tenho falado para vocês. É uma equipe jovem que a gente não pode colocar pressão. Hoje o Thiago entrou, foi bem, fez um gol aí. Mas, suponhamos, no próximo jogo, se ele entra e eu coloco pressão como ele tem que definir, um garoto que quase não jogou na carreira. Não dá pra fazer isso. Então a gente tem que ter coerência, tem que ter pé no chão. Às vezes é mal compreendido pela torcida, faz parte. Mas eu fico feliz de ver a alegria deles, porque a gente tem passado isso pra eles, que hoje esse jogo era um divisor de águas. Eles iam deixar de ser criança para serem adultos. Que comece hoje.
Equipe volta a trabalhar segunda ou vai dar um período a mais de folga pra rapaziada?
Não, eu já tinha combinado com eles. Independente do resultado, nós vamos voltar só na quarta-feira. A primeira semana foi muito desgastante. Se vocês que são críticos sabem disso, a nossa defesa se matou nos últimos 4 jogos, muita bola perdida no meio e eles estão totalmente cansados, exaustos. Então a gente num consenso, conversei com o Henrique, meu capitão, com os meninos mais jovens também, os que não vieram para o banco, eu peço a opinião deles. e a gente resolveu parar e voltar só na quarta-feira de manhã.
Regional Esportes, RWR.
Fernando Blanc.
Tá aí, portanto, a entrevista do Robson Matos, nós já comentamos sobre ele, e agora são 7:31, a gente vai ficar mais um pouquinho. A gente vai com agora os comentários do Thiago Lopes de Faria, depois eu daí voltamos para finalizar comentando sobre um pouco mais sobre esse comerário. Vamos lá ver o que o Thiago Lopes de Faria falou sobre esse comerário 191. Boa noite, Thiago.
Regional Esportes, RWR.
Boa tarde, Fernando. Um abraço para você, pô, Dair, toda a equipe da Rádio Esporte MS, da Rádio Web Regional, ouvinte que tá ligado nesse Regional Esporte. Segunda-feira, né, Fernando? De carnaval, feriadão, mas estamos aqui trabalhando mais uma vez. Fernando, quero primeiro parabenizar toda a equipe da Rádio Esporte MS, que fez uma excepcional cobertura do Comerário 191, desde o início da preparação durante a semana, nas primeiras horas da manhã, do sábado, com música, futebol e cerveja, o torcedor buscando ingresso, ganhando camisa. Realmente foi uma participação assim espetacular. Foi uma cobertura da equipe da Rádio Esporte MS, se não foi a melhor, uma das melhores de todos os tempos, de finais, de clássicos que temos feito. Então, quero agradecer à equipe, aos ouvintes também, que abraçaram a causa, foram ao estádio, um público bom para um sábado de carnaval, quase 2.000 torcedores. Então, é muito importante e simboliza, né, que o clássico ainda está vivo, apesar de todas as dificuldades do nosso futebol, o clássico ainda está vivo. Alguns bastidores aí da rodada, né, a sexta do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Primeiro que o Comercial foi melhor, né, acho que isso não dá debate, apesar de nós termos 70 minutos de um jogo bem abaixo da expectativa, principalmente por conta do Operário, né, a quem a gente espera muito e não rende. O Operário não conseguiu jogar porque o Comercial não deixou. O Comercial lutava por cada bola como se fosse um prato de comida e o Operário, dentro da sua fragilidade de ideia de jogo, não criava nada, não disputava nada. Era uma final para o Comercial e para o Operário era mais um jogo, né? Indo de encontro ao que o Glauber falou a semana inteira, a gente não viu nada do que ele disse, né? Que não era clássico, que era Comerário. Outros momentos ele falava que era mais um jogo só e realmente para o Operário foi mais um jogo, né? Provavelmente o último do Glauber Caldas, porque a informação que temos é que 99% ele será demitido a qualquer momento. A questão é só definir quem será o substituto. O Operário ainda não demitiu o Glauber porque não tem o nome do substituto para o técnico do Galo. Trabalho muito ruim, muito abaixo da expectativa do Costa Rica, né, com os mesmos defeitos de tomar gol todo jogo, só que ele perdeu aquela essência da criação, né? Continua jogando muita bola aérea, jogo pelo lado de campo, mas a criação não aconteceu. Futebol pobre, paupérrimo, Comercial, com as mexidas do Robson na parte final do jogo, são 4:22, né? No último quarto do clássico, o Robson engoliu o Glauber e a vitória foi incontestável com o golaço do Noturno e o gol contra do Juan. Jogadores do Comercial ganharam folga até a próxima quarta-feira, já estava na programação, acho que mais que justo, né? Depois de um clássico, receber essa folga, mediante tantas dificuldades que o Comercial vem passando e precisa urgentemente o presidente pagar o salário. Não adianta vir com a desculpa que o oficial de justiça tomou o dinheiro da bilheteria, que essa não cola, todo mundo sabia que tomaria mesmo. Do lado do Operário, caça às bruxas, além do treinador que deve ser demitido a qualquer momento, estão querendo achar desculpas para o rendimento ruim, que para mim é só o trabalho. Há quem diga que houve saída de jogadores da concentração de sexta para sábado, essa informação não é confirmada e não é oficial. Porém, a informação que é oficial é que estão tentando caçar bruxas e tentar descobrir se houve saída dos jogadores da concentração. De qualquer maneira, alertamos o tempo inteiro, o time não melhora e, infelizmente, eu não vejo no Glauber capacidade de fazer esse time melhorar e, por esse motivo, acho que deve sim ter a troca no comando. O nome favorito é de Celso Rodrigues, campeão em 2018. Seria a quarta passagem dele, veio em 17, veio em 18 e ano passado veio para comandar o time na Série D. Outro bastidor, né, vocês vão falar daqui a pouco, é do Mauro Marino, né, que papelão mais uma vez. Do Mauro Marino, atacando todo mundo, abandonando a coletiva, teve boletim de ocorrência registrado contra o presidente João Garcia, que foi para cima da torcedora em Aquidauana, porque a mulher do Mauro e a filha do Mauro estavam no estádio e o técnico foi chamado de burro pelo torcedor do Aquidauanense. E aí, a partir desse momento, ela começou a discutir com outros torcedores, foi arguída por eles. E aí o João Garcia, bastante cobrado pela torcida, que quer a troca do comando, acabou discutindo com o torcedor, a torcedora foi para a delegacia, registrou o boletim de ocorrência contra o presidente do Aquidauanense. O Mauro Marino, mais uma vez, se defendeu atacando, falou inclusive da torcida que não sabe torcer. Falou que se a torcida jogasse mais junto com o time, com 10 jogadores do Corumbaense, provavelmente o jogo seria diferente. É muito fácil otorgar a responsabilidade aos outros quando, dentro de campo, você não consegue fazer o seu time jogar. É mais um papelão do seu Mauro Marino, que eu estou dando razão a você, Fernando, não consegue fazer o time jogar de uma outra maneira. A informação é que a pressão é muito grande para a troca do comando, mas não há, em Aquidauana, um nome para substituir Mauro Marino. Esse é o ponto. Depois das declarações da quarta-feira da derrota para o Águia Negra, ele já seria demitido se houvesse um nome que o substituísse. Mesmo problema que o Operário está passando, o Aquidauanense também passa nesse momento. E para fechar, o Corumbaense solicitou mudança do horário e dia do jogo com o Comercial, que foi transferido de sábado, 18 horas, para domingo, 15 horas, para atender a televisão. A alegação do presidente, o Elson, é que o forte calor atrapalha a parte física dos atletas, afasta o torcedor, e quem fica do outro lado, no lado oposto das cabines de imprensa na descoberta, sofre muito com o calor. Acho que ele descobriu isso hoje, né, que faz forte calor em Corumbá às 15 horas, não só de domingo, mas todos os dias. Não pensou nisso quando assinou o contrato com a televisão. Se ele quiser que o jogo venha para sábado e não passe para a TV Morena, é só ele pagar a multa, que é em torno de R$50 mil essa quebra de contrato. É muito simples. E mais uma coisa, né, ele expõe o preparador físico. Se o preparador físico não tem condição de fazer o time jogar 90 minutos sob um forte calor, manda embora, fecha, vamos fazer outra coisa. Vamos jogar dominó, baralho, truco, né? Jogar Uno, Fernando, gosta de jogar Uno? Vai fazer outra coisa da vida, né? Impensado. Tá certo, amanhã, hoje eu não venho com os resultados como de costume, afinal de contas tem muita coisa para vocês falarem, mas amanhã, dentro do futebol Nossa Paixão, eu falo do futebol europeu, da rodada, do Liverpool, torcer pro Liverpool é uma grande moleza, Fernando, e do Corinthians, que perdeu mais uma. Tá certo, um grande abraço a todos, ótimo programa, futebol é Nossa Paixão.
Regional Esportes RWR.
Fernando Black.
Muito bem. Aí a participação do Thiago Lopes de Faria. Já falamos sobre o Aquidauanense, sobre o João Garcia, sobre o boletim de ocorrência, sobre o Mauro Marino. Mas antes de comentar os comentários, é ótimo, do nosso amigo Thiago, vamos ouvir agora a palavra do técnico do Operário, Glauber Caldas. Aí você ouviu a palavra.
Concordo.
Concordou com o Glauber Caldas?
Tem que ficar quieto mesmo. Tanto que ele está fazendo o time jogar, tem que ficar quieto. Tem que ficar mudo. Né? É patético ver esse time do Operário em campo. E passa-se pela responsabilidade do seu comandante, que é o senhor Glauber. Pipocou na entrevista, porque eles não tinham o que falar. Saberiam que vocês iam apertar. Ia na garganta dele. E o que, que ele fez? É mais fácil fugir. É isso que aconteceu.
Já o Glauber faria, mas antes de falar do comentário, o Glauber tem a informação que ele acabou de passar sobre a mudança do jogo do Corumbaense com o Comercial. Originalmente estava marcado para o sábado, dia 29. E aí foi para domingo, é isso? Para o jogo da TV, e agora o presidente pediu para que mantesse
a tabela
para a questão de horário, que é verdade, questão do forte calor em Corumbá, que é verdade, mas também é verdade que todo mundo conhece o clima de Corumbá. Então, o preparador físico tem que saber preparar os jogadores para o clima que é em Corumbá, e que não é a primeira vez que acontece isso. Nós fizemos lá a final do estadual, até 10 horas da tarde, um sol que eu saí com a testa queimada, mas é o clima da cidade, não tem o que fazer.
Não, eu só acho o seguinte, não é que a equipe do Corumbaense não está preparada para disputar. Nós assistimos o primeiro jogo, né, o Corumbaense e MAC, que foi às 15 horas. E eu vi na parte física o time rendeu. Né? Não rendeu na técnica, não rendeu na tática, mas na parte física rendeu. Eu concordo com o presidente na questão da torcida. É humanamente impossível ficar daquele outro lado.
Em 2012, o senhor...
Fiquei. Eu fiquei daquele lado. E por isso falo com propriedade. Né? Agora, existe um contrato. Um contrato com a rede, com a TV Morena, né, filiada à Globo, que os jogos que ela determina, os jogos têm que ser aos domingos às 15 horas. É tudo isso. É questão de formalizar. Acho eu que o jogo vai acontecer no domingo. É questão de contrato. É o jogo mais importante da rodada.
E é o jogo da Sport MS também.
Também é um jogo que a RWR e a Sport MS vai transmitir. Então, acho eu que nessa hora é só questão de sentar e conversar. Só isso. Melhor seria se fosse no sábado ou no domingo, no período um pouco mais tarde, né? Uma hora e meia mais tarde. Mas há um contrato, esse contrato tem que ser cumprido, então o time tem que estar apto a jogar às 15 horas.
Vamos falar um pouquinho mais do Comenário? Eu quero aqui pedir licença para falar do Glauber Caldas.
Tem toda a licença.
Os companheiros que trabalham comigo há mais de 10 anos conhecem bem o meu perfil e o torcedor que está me ouvindo conhece bem o perfil do Fernando Blanc. Que não é de pedir cabeça de técnico, que não é favorável à demissão de técnico, que tem que ter continuidade no trabalho. Tá. Mas, neste caso, em 18 anos de crônica esportiva, é a primeira vez que eu concordei que o seu Glauber Caldas tem que ser demitido e mandado embora do time do Operário. Ressaltando que as ideias de futebol que seu Glauber Caldas preconiza, nós da Rádio RWR e da Sport MS compartilhamos. A teoria que o Glauber coloca é uma teoria que nos agrada. Ou estou errado, senhor Odair Matimiano?
Em nada. Está correto em tudo.
Só que, da teoria para a prática, é abismo enorme. O que nós encontramos foi um time bagunçado, um time que venceu o primeiro jogo contra a Ponta Poranense por duas falhas do goleiro e o time pregou. Aí perdeu o segundo jogo lá em Chapadão do Sul, que o Odair e o que o Thiago analisaram o primeiro e segundo tempo, foi péssimo. Aí empatou com o Aquidauanense aqui no Morenão em 2-2, um jogo abaixo da crítica. Deveria ser menos 2 para um lado e menos 2 para o outro, não 2-2. E o time não, bola longa, cruzamentos, bola longa, chutões. Vamos para Nova Dradina, contra o Senna.
Aí tem que melhorar, né? Aí vai melhorar agora, melhor.
Contra o Senna, tem que ganhar, tem que atropelar o Senna. O time sofreu o primeiro tempo com o Senna. O Senna saiu na frente num erro absurdo do Maurício, o zagueiro. E só empatou numa falha da zaga e o time pregou o Senna no primeiro tempo. Aí o 3-1 foi consequência do que aconteceu no jogo que o Senna pregou. E a arrogância do senhor Glauber Caldas. O senhor Glauber Caldas, ele quer tratar a imprensa campograndense como tratava a imprensa de Costa Rica, que lá a imprensa torce. Lá a imprensa não faz o papel dela. Quer cobrar, que é ser o ouvido e a voz do torcedor. Lá em Costa Rica, ele conseguia embrulhar. Mas aqui, na capital, a gente não aceita groselha, seu Glauber Caldas. O senhor é arrogante. O senhor é pedante. Não aceita críticas igual o seu Mauro Marino. E por que que 99% da diretoria do Operário querem a sua demissão? As informações que vem a este repórter, a nossa equipe apurou, é que o Estevão não quer a demissão. Isso que é extraoficial. Mas é que 99% da diretoria quer a demissão.
O Estevão não quer.
Não quer.
Só que todos os outros querem para não cometer. E segundo palavra deles, não queremos cometer o erro de 2019, quando nós bancamos um técnico e passou de fase. Como vai passar?
Uma coisa é o seguinte, e eu já argumentei com o diretor do Operário, uma coisa é você chegar para o Glauber, Glauber, esse é o time desse ano, é um time que fizemos para não cair. O que você conseguir fazer com esse time é aceitável. Mas não, é a quarta folha. O time não é tão ruim. O nosso comentarista com o Carneiro acha o time ruim. Mas eu não acho o time do Operário tão ruim assim. Tecnicamente.
Mal treinado.
Mal treinado. É diferente o que o Robson faz no comercial. O que o Robson fizer no comercial esse ano está bem feito. Não tem como cobrar do comercial. E outra coisa, o comercial já fez o papel. Aí o seu Glauber Caldas, ele não entende que no Mato Grosso do Sul o Operário pode perder todos os jogos, menos um jogo, o Comerário. Aí ele vem na cara de pau falar a este repórter que o Comerário é apenas um jogo, que a pressão, ele está um mês e meio, a pressão é igual. A pressão não é igual. A pressão tão não é igual que ele não saiu para o ônibus. Ele não saiu do vestiário para o ônibus. O Comerário é tão igual à pressão, seu Glauber Caldas, que quiseram, erradamente, quebrar a porta do vestiário e entrar lá dentro. Quiseram agredir os jogadores. Os jogadores passaram no cordão da polícia para o ônibus, sendo xingados, vaiados por sua culpa. Por sua culpa. De mais ninguém. O senhor não foi homem o suficiente para voltar do vestiário e dar entrevista para este repórter. O senhor não foi homem o suficiente para sair do vestiário e entrar no mesmo ônibus dos seus comandados. O Comerário é mais um jogo importante? Ou é o Comerário? É um jogo que pode-se perder tudo, menos o Comerário. O comercial, seu Glauber Caldas, por sua causa ganhou o ano. 20 dias de salário atrasado. Os jogadores foram lá e jogaram pelo treinador. Coisa que eu duvido que os jogadores do Operário jogaram por sua causa. Duvido. Posso estar errado, mas duvido. O senhor tem que respeitar o Comerário, respeitar a imprensa e respeitar que a gente não é imbecil. Se o senhor estudou para ser técnico no futebol, eu estudei para ser jornalista esportivo. O senhor é um arrogante. E o senhor disse na coletiva, na apresentação do Operário, que o time foi o senhor que montou. Não teve interferência nenhuma na direção. O senhor tem o time que o senhor quer. E não consegue fazer esse time jogar com a qualidade que eu acho que esse time tem. O Obinda é um mau jogador. O Hilber é um mau jogador. Foi colocado ontem, domingo, na posição errada. O Borges é um mau jogador. O Maqueca é um mau jogador.
Igor Vilela.
O Igor Vilela é um mau jogador. O
Maico, Patrick.
Patrick, o Maico é um mau jogador?
Alagoano.
Alagoano, o Maico Alagoano. E aí o senhor não teve peito para falar com esse repórter. Não teve peito de encarar a torcida. No microfone o senhor é arrogante. E o senhor foi arrogante na entrada dos jogadores em campo, quando eu fui perguntar para o senhor se realmente é mesmo que eu tinha entendido que o Hilber ia jogar improvisado na zaga, você falou, vai ver no campo. Eu estou perguntando, vai ver no campo, mas está nesse caso, mas só vai ver no campo. Atitude arrogante, atitude babaca. E aí, como a lei do retorno, toda ação tem sua reação. O culpado do comercial com dívidas, com R$ 20.775 de renda foram lá pegos,
confiscados
pelo, confiscado, né? Pelo fiscal da justiça para pagar dívidas trabalhistas e para esses jogadores não receberem, que já não sabia que eles iam receber mesmo. 20 dias, Glauber. É garotos, Glauber. O time do comercial são de garotos. É um vexame o Operário perder para este comercial nesta conjuntura. Porque o Operário perder para o comercial é normal. Em em questões
situações iguais, iguais, normalíssimo.
Normal, mas não nesse comerário. O senhor é uma vergonha como treinador hoje. Amanhã o senhor pode ser o melhor treinador do mundo e tem potencial para ser um ótimo treinador. Mas hoje o senhor não deveria estar no comando do Operário. 19h, mais 50 minutos.
Só tem uma coisa. Também concordo que ele tem potencial. Só que, primeiro de tudo, o Branco, ele tem que colocar a sandalinha da humildade e saber que sozinho ele não vai para lugar nenhum. Que sozinho ele não consegue nada. E se espelhar no Robson, se espelhar no Robson hoje. A referência para o Glauber hoje, a nível estadual, chama-se Robson Matos. Ah, porque o Robson é um bambambam. Não, não é isso. É que ele conseguiu, de um time que todos acreditavam que ia brigar muito para não ser rebaixado, como está brigando ainda. Não é que já... Ah, não, ganhou o clássico, está tudo certo no comercial. Não é isso também. Mas o caminho foi... O passo foi dado. O comercial hoje pode até ser rebaixado, mas a briga dele é ferrenha para classificar até numa posição melhor do que o Operário. Tá? Então você tem que se espelhar em quem está fazendo um bom trabalho. O Robson mesmo, lá atrás, em outras equipes, quando perdia, chegava e explicava o que ele tentou fazer, o que não deu certo e o que deu certo. Né? Não adianta os técnicos hoje virem querer arrotar caviar enquanto está comendo só sardinha. E tem uns que nem sardinhas estão comendo. Nem sardinha estão comendo.
Tem, né?
Exatamente. E essa direta, que não é, eu não dei uma indireta, vai-se para Glauber Caldas e Mauro Marino. Dois técnicos que pode ter potencial, mas está jogando tudo no ralo pelas suas... Mas, formação de casa, a educação. São dois técnicos mal educados.
Um abraço para o professor Denis Silva, CEAT Dourados, na audiência. Obrigado, obrigado, excelente programa. Um abraço para a Baldirene, que estava lá no shopping Campo Grande ouvindo a gente.
Até que enfim, uma boa notícia.
O quê?
O Brigatti foi anunciado na Ponte Preta.
Foi anunciado na Ponte Preta.
E o meu amigo, Basílio Amaral...
Ah.
Conseguiu um emprego.
Aonde?
Na auxiliar do Brigatti.
Ah!
Né, na Ponte Preta.
Basílio Amaral. Então,
parabéns ao treinador Basílio Amaral, que faça lá uma boa gestão, que siga o seu caminho. De uma coisa a gente tem que falar do Basílio.
Sim.
Ele se prepara.
Lógico.
E muito.
Muito.
E é uma pessoa educada.
Educadíssimo. A gente perguntou ele bem. Faltando 6 para as 8... Comerário, pós-comerário, o programa tem que ser um pouquinho mais esticado, né? A gente 7h30, mas como o chefe de nós mesmos, o Gomoda, a RWR, a Sport MS é nossa.
E é que nós, vamos só explicar, né? Nós esticamos um pouco mais, porque o locutor, que é das 19h30, não chegou.
É verdade.
Nós estamos...
Atrasou.
É verdade.
Ele está em Rio Brilhante. Seu Daíra, até amanhã. Amanhã tem Futebol dessa Paixão, às 19h, com o Thiago Lopes de Faria. E eu não sei como que eu vou falar do Pera amanhã, que eu não tenho informação nenhuma por enquanto.
É só... você tem que falar, basear na entrevista do Glauber. O que ele
repercutiu, é verdade.
Que falou, pronto.
Acabou. É verdade. Tá certo?
Bora!
Até amanhã, Aldair.
Até amanhã, lá no redação
futebol,
da Futebol na Canela, com futebol, música e cerveja.
Não, Futebol Nossa Paixão.
Ah, Futebol Nossa Paixão.
O Futebol, Música e Cerveja foi no domingo, né? Que não sabe se não podia tomar cerveja.
Não foi no... É, também tem isso.
Tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Obrigado pelo seu carinho que escolheu a RWR Sport MS para ter as informações do seu esporte mais preferido, que você mais ama. Por hoje é só, a gente se vê por aí, amigo torcedor, nos caminhos do esporte. Até amanhã.
Não acabou, não acabou, nem jamais acabará. Nossa corrente não será quebrada. Estrela
coração, vem se apaixonar.